É o 15-0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez. Esta noite, este episódio, depois de um Gil Vicente Benfica, não houve galo, cantámos de galo. Meus caros, mais uma vitória rumo ao 38, bem dispostos.
Claro, como é óbvio.
Sempre,
Isto
viva o Benfica.
Pedro Teixeira, quando está bem disposto, é porque isto há mesmo motivos para estarmos bem dispostos, meus amigos.
É
Só para
motivo
deixar.
de. É motivo para a malta ficar motivada.
Será que vou-te fazer um quiz hoje?
Eu estou, por acaso, não sei quem é que vai receber o quiz. Meus caros ouvintes, só uma pequena nota. Este episódio, Pedro Pardal, já te passo a palavra. Este episódio, Fábio Silva faz anos, e isso não é o relevante, não é o interesse da notícia.
Quem é esse?
Exato. O interesse da notícia é, há aqui uma giga joga para que este episódio possa decorrer. Fábio Silva está carrega no botão e os outros calam, se os outros falam eu não posso falar, portanto vamos tentar aqui articular este episódio da melhor forma. Espero que, pelo menos Pedro Teixeira, que é especialista em interromper pessoas, hoje não interrompa. Meus amigos, antes de irmos à análise do jogo de nervos, Benfica em Barcelos, mas o glorioso cantou de galo, ainda assim. Outro galo já se estava a preparar para formar na testa, depois de várias oportunidades desperdiçadas, com o Neres a não abrir os olhos o suficiente para dar ao Benfica um jogo mais descansado. Quem abriu a pestana foi Roger Schmidt, Neves titular com Florentino, Chico no banco, Auschwitz na direita, Neres titular, mexidas na equipa nos momentos certos e com efeito, Chicão com one hit a abrir a vitória justa para o Benfica, 3 pontos rumo ao 38. Meus caros, sentiam-se confiantes durante o jogo ou estavam em lágrimas como domador de tripeiros? Também vos pedi uma palavrinha para esse amigo que parecia não estar confiante.
Uma lenda, o domador de tripeiros neste momento é uma lenda a dobrar, que tem um bis no estatuto de lenda, lenda do nosso Benfica,
Lenda.
e foi um pouco um reflexo do suspiro que todos nós benfiquistas demos com aquele primeiro golo do Chicão, que desbloqueou aquele jogo que estava difícil por não marcarmos, mas que dominamos do início ao fim, na minha opinião.
Pedro Pardal, eu não sei se partilha da opinião de Pedro Teixeira, foi um suspiro que deu naquele momento ou foi algo mais semelhante àquilo que costumamos ter? Eu, pelo menos, durante. Tu sabes.
Eu não. É assim, eu gritei para dentro porque eu estava a ver o jogo com a minha filha e se eu tivesse barrado tudo o que tinha para barrar naquele jogo, eu acho que ela nunca mais me reconhecia como pai dela. Mas festejei, tanto festejei que sem querer dei um pontapé no quadro onde ela estava a pintar e foi uma
Sem
galhofa. E foi uma
querer,
galhofa. Foi sem querer, foi naquela coisa de festejar o golo, a perna sai disparada, foi o quadro à frente e gerou-se ali um momento de galhofa porque depois tive que repetir aquele momento para aí 3 ou 4 vezes porque ela queria que eu fizesse sempre a mesma coisa. Ainda bem que marcámos mais um porque assim pude também fazer com naturalidade outra vez. Mas em relação à confiança, eu lá no meu íntimo estava a acreditar que o Benfica não ia deixar outra vez os seus créditos por mãos alheias, apesar de achar sim que a equipa não estava, me parecia que não estava tão crente. A equipa é que me parecia a mim que não estava tão crente, mas no fim acabou por correr tudo bem. O domador de tripeiros, esse aqui reconheceu logo, hein? Eu até vos mandei um print e tudo, e logo este gajo é o
E
domador
eu
de
também.
tripeiros.
Eu confesso que também notei logo. Também notei logo.
Exatamente, é irreconhecível aquele gajo. Temos de saber quem é.
Irreconhecível, não.
É reconhecível, é reconhecível.
Atenção, uma nota.
Inconfundível.
Atenção,
Inconfundível, exatamente.
novidade no futuro do 15 a 0. E mais não digo, e mais não digo.
Pronto, fica aí em aberto.
Só uma nota, caro ouvinte. Pedro Pardal, se cruzar com ele na rua, muito cuidado. E atenção, imaginem uma notícia no telejornal. Temos aqui Pedro Pardal, um assassino em série, mas eu assassinei sem querer, eu ia na rua, eu dou pontapé sem querer lá em casa e disparo revólveres também sem querer, bolas, pá. Em Estádio da Luz, proibido entrar Pedro Pardal, capaz de arrebentar com a cabeça de vários adeptos. Meus caros, indo ao que interessa, Benfica 2 e Vicente 0, Pedro Teixeira em exclusivo, aqui. Para o 15 a 0, pergunto Pedro Teixeira, Roger Schmidt leu bem o jogo no geral?
Eu acho que sim, que estava à procura de mais um consenso no que diz respeito à leitura de jogo de Jorge Smith, não é? De Roger Smith. Jorge Smith fica
Jorge
bem.
Jorge Smith é muito bom. É muito bom.
Eu sou que a minha namorada Helena está aqui rindo do Jorge Smith.
Ai, pá.
Vai ficar, pá. Pronto. Jorge Siga.
Smith. Jorge.
Poderia ter arranjado um apelido português, porque o Roger até é mais fácil de dizer, não é? Mas pronto. Acho Jorge que sim, Smith. Jorge Smith. Poderá ser o filho dele, o futuro filho dele, que será português sem dúvida, porque vai estar cá muitos e muitos anos. E no alto dos seus quantos anos, Fábio, que ele tem?
57, só para...
57 e não é capaz de reproduzir.
Mas é só o neto, se calhar é o neto.
Eu confirmo.
Vai ser Jorge...
É capaz de...
Vai se chamar Jorge Chicão Neres Schmidt, o filho dele, o próximo filho dele.
Da Silva.
Sim. Muito bem.
Mas sim, acho que Roger Schmidt acabou por preterir de Chicão, não é? no meio campo, optando por Neves, que tem sido um jogador, para mim foi, desde já o melhor em campo. Foi muito capaz naquele meio campo a dois, que é sempre uma tarefa difícil, porque obriga a ter preocupações não só ofensivas, mas também defensivas, e acho que João Neves teve a altura do desafio e voltou a dar-nos, se calhar, até mais soluções para o processo ofensivo, porque vimos muitos mais passos a rasgar, muitos mais passos verticais, conseguimos agredir o adversário de formas que não estávamos a conseguir desde a saída de Enzo. Não estou a comparar, obviamente, a Enzo Fernandes, mas temos aqui, parece-me que está-se a afirmar como uma grande mais-valia para o nosso Benfica.
Pedro Pardal, Achas que esta vitória, e mais do que a vitória, até a exibição, o Benfica voltou a encontrar-se? Isto foi um jogo à Benfica pré-Porto? Ou sentes que ainda há aqui algumas dificuldades do Benfica em afirmar-se e dominar um jogo?
Eu acho que o Benfica foi um justo vencedor e foi claramente superior ao Gil Vicente. Agora é assim, acho que neste momento temos ali algumas pedras nucleares que continuam num momento de forma que deixa muito a desejar. Acho que falta-nos isso para voltar a ter um Benfica, aquele Benfica mais dominador que já tivemos na maior parte do tempo desta temporada, como é óbvio. Mas neste momento acho que até o que a equipa está a ter mais, que acabou depois até graças ao gol do Chiquinho, acho que depois do gol do Chiquinho, ou até vá depois das mexidas do Schmidt, vá, melhor dizendo, acho que essa equipa foi mais aguerrida do que a equipa antes das mexidas que o Schmidt fez. Acho que essa equipa revelou um lado mais agressivo, mais crente, mais ir em busca do resultado pela raça do que provavelmente pela técnica. Que aliás é o que se pede agora até mais nesta fase da temporada. É a pena, é mesmo, por exemplo, João Mário, Gonçalo Ramos, está num momento de forma péssimo, mas mesmo muito mau. E é isso que me preocupa um pouco para os jogos que faltam. De resto, acho que temos um Benfica que já recuperou um pouco mais de confiança depois daquela fase mais abaixo do que tivemos depois do jogo do Porto.
Atenção aqui, é a minha vez de falar agora. O silêncio que a malta faz. Pedro Teixeira, eu passo a bola de Pardal para ti. O Pardal falou em Ramos e João Mário. Rafa, que até fez um jogo melhorzito, até foi um dos que agitou, mas ainda um jogo à Rafa. Ramos e João Mário muito em baixo, numa altura em que Guedes e Musa, pelo menos quando têm entrado, agitam o ataque. Pergunto-te, está na hora de sentá-los, João Mário e Ramos? E eu recordo aqui só uma estatística que é alarmante. Eu sei que estatística vale o que vale, mas neste caso acho que é relevante. Nos últimos 6 jogos, nos 23 remates à baliza que o Benfica fez, um é de Ramos. E foi o autogol de Diogo Costa. Curiosamente, em 2 dos 6 jogos, Gonçalo Ramos é dos jogadores com mais cortes bem-sucedidos. Isto diz muito de Gonçalo Ramos e potencialmente do seu cansaço ou da sua falta de contributo no ataque?
Isto é
eu
para...
acho que ambos, é para mim. Ah. Eu acho que ambos estão realmente num mau momento. Eu dizia nos últimos episódios que era derivado provavelmente da falta de confiança que ambos teriam. e metia o Rafa e outros jogadores também no mesmo saco. Neste momento já não sei, talvez pode ser também um pouco de tudo, vários fatores que estejam a afetar estes dois jogadores em particular e o Rafa também, porque o seu rendimento realmente tem sido muito, muito abaixo do que nos habituaram ao longo desta época. João Mário também fez um jogo muito, muito, muito fraco, não tem sido o João Mário que nós estamos habituados. E Gonçalo Ramos, respondendo à tua questão, acho que neste jogo foi realmente o pior destes últimos de Gonçalo Ramos, porque se noutros jogos ele não teve sequer até muita bola, não teve muitas oportunidades, não teve muita capacidade de fazer a diferença porque a bola simplesmente não lhe chegava, neste jogo já senti que não foi o caso. Ele teve uma outra oportunidade, mesmo pequenas bolas em que ele, perdas de bola, pá, que não fazia muito sentido. Noto sem confiança, sim, mas também muito em baixo de forma. Se é o momento de o sentar, tenho algumas dúvidas que seja, e tenho algumas dúvidas que o Roger Schmidt vai fazer, tanto num caso como no outro, porque é a velha história. Se calhar estamos à espera que antes a procurar recuperar esses dois jogadores, que bem, são nucleares, não é? Quando estão bem são nucleares e que podem só estar a atravessar alguns jogos menos bons. Embora, como tu dizes, temos o caso de Gonçalo Guedes, que é uma excelente alternativa, que eu acho que deve entrar no 11, só não sei se para o lugar de Rafa ou de João Mário, não é? Porque acho que ele é capaz de fazer as duas posições. Sobre o Musa, de facto ele tem conseguido aproveitar muito bem as oportunidades que são criadas. Ele tem um índice, já falamos sobre isso, uma taxa de eficácia muito alta, e para determinados jogos é muito importante, porque tem uma capacidade aérea acima da média da nossa equipa. Se deve ser titular, tenho algumas dúvidas. O que é que tu achas, Pardal?
Só uma questão, enquanto Guedes é mais ou menos consensual e não ficaria mal substituir João Mário, falamos de um jogador de seleção, é um jogador com muito potencial. Musa, Pardal, abre aí, vais abrir ou não a tua espingarda, o cartucho que tens de reserva, disparas na direção de Ramos e depois Musa no seu lugar, ou parece-te errado nesta fase?
Eu o que ia dizer é que nesta fase, não sei, neste momento já não sei se será assim tão benéfico nós colocarmos Ramos ou João Mário no banco e apostar no Musa e no Guedes a titulares logo de início, pois titulares de início, não é? Do que manter estes dois jogadores a titulares. E digo isto porquê? Porque no atual momento de forma do João Mário, por exemplo, eu não vejo o João Mário ir para o banco, e se precisarmos de fazer mexidas não consigo ver o João Mário entrar e a ser provavelmente um jogador que vai mexer com o jogo. Daí que eu acho que o Schmidt provavelmente prefere tê-lo a começar de início e deixar lá ver se ele neste jogo até dá alguma coisa ou não ao jogo. Se não tiver a dar, temos a garantia que temos alguém no banco que pode entrar e aí sim fazer a diferença. Quase como se faz na NBA, vá, lá vou aí com a NBA, mas na NBA usa-se o fator banco do chamado sixth man, é muito importante. Até há muitos jogadores que acabam por titulares, entre aspas, que acabam os jogos com menos minutos do que alguns suplentes. E isto porquê? Porque há jogadores que realmente o seu fator a sair do banco é mais decisivo nesse aspecto do que se esse jogador for titular. E isso comprova-se várias vezes.
Quem é para ti o sixth man do Benfica?
Eu acho que neste momento, olhando ao que tem sido os últimos jogos, aquele jogador que tem entrado e que tem sido realmente mais decisivo, ou que tem mexido mais com o jogo, ou com as características que o jogo tem tido, acho que tem sido o Musa até. Acho que o Musa, quando entra, nós ganhamos muito mais bolas na área, ganhamos muito mais segundas bolas. Acho que ele tem-se ter feito realmente um excelente trabalho a sair do banco. Agora, não sei se ele terá o mesmo impacto a ser como titular, não sei, isto lá está, estamos aqui a especular. Eu só acho é que, por exemplo, o João Mário, na vez do João Mário sair do banco e ser fator, acho que prefiro que ele comece de início, não é? E depois sim, consoante o jogo estiver a ser, ou ser uma das primeiras opções a sair, se as coisas não tiverem a resultar. Eu já viria mais, só para acabar, já viria mais, por exemplo, o Rafa ir para o banco e jogar um Guedes de início, do que ir o João Mário para o banco e jogar o Guedes, por exemplo, ou mesmo ir o Ramos e jogar no Musa a titular. Eu acho que nesta fase, não sei se será assim tão fácil o Schmidt fazer isso, e nem vejo muito ele a fazer isso, sinceramente.
Isso responde um pouco às minhas dúvidas, mas repara, O que ele acabou por fazer com Chiquinho e Gilberto,
uhum.
Tu não dirias que ambos seriam o Six Man, o tal Six Man?
Não, não.
No entanto, ele acabou por colocar o Gilberto quando nós o dávamos como morto, dávamos como morto aqui neste podcast, e ele não acabou por não entrar mal, e Chiquinho que acabou por fazer o golo.
Lá está, ele também faz essa alteração porque tinha o Alves na lateral direito. Ou seja, pois. Eu dei-lhe ali outras opções. O que é que eu penso? Lá está, tenho aqui o Alves, posso subi-lo para o meio campo, não é? Abra mais o jogo assim, acabou por lhe dar outras opções que se calhar se o Alves começasse a jogar no meio campo não teria essa opção do Gilberto,
pois.
Não é? Mas sim, acho que o nosso banco neste momento está a ser decisivo em quase todos os jogos e finalmente o Roger parece que começa a fazer essas alterações mais cedo e neste jogo com o Gil Vicente foi claramente decisivo.
O problema é...
antes de irmos aos menos, já que falaram de Auschwitz, é claro que Guedes mexeu no jogo, Musa também, lembramos que Musa é um jogador que tem um golo em Milão, pá, marca um golo anulado, mas é um excelente trabalho com o Estoril e tem aquela bola à barra no jogo ontem, de sábado com o Gil Vicente. Sábado, correto, exatamente. Mas Auschwitz... A inclusão da Auschwitz a defesa de direito e mais tarde para mexer também com o jogo subiu no terreno, toda a gente duvidou ou questionou o porquê de Gilberto entrar, e é um pouco compreensível, estamos a falar de Gilberto, mas a subida de Auschwitz foi chave no jogo?
Eu acho que foi. Não sei se queres que se bola.
Eu passei a bola para o Teixeira, mas querias falar, perdão. fala.
Eu é isso, eu acho que estou contra a corrente do que vocês têm defendido aqui. Eu acho que o Auschwitz na defesa de direito não é decisivo.
Mas pergunto como arma para agitar o jogo numa segunda parte subindo no terreno. Foi chave.
Precisamente.
Pelo menos a inclusão dele no meio campo foi chave?
Precisamente, por achar, não só por achar que ele não é decisivo a defesa de direito e por achar que ele no meio campo consegue ser, acho que teve esse efeito positivo. Apesar das limitações do Gilberto, não acho que se ganhe assim tanto por fazer essa troca. Ou seja, por o Austin jogar na direita e o Gilberto não jogar. Já percebemos que a melhor opção para aquele lugar será sempre o Vá. Enquanto não estiver, não sei se apostaria na mesma no Gilberto. E o Austin no meio, acho que de facto é uma mais-valia. Acho que tendo em conta até que o Chiquinho não fez o Tino não fez um grande jogo, mas quem sabe não vamos ter no próximo jogo um meio campo composto por Austin e João Neves, era algo que eu até gostava de ver.
Antes de metralharmos um bocadinho o Tino,
não quero estar aqui a inventar muito, eu aqui inventei um pouco, mas pá, deixo no ar para o vosso debate.
Pedro Pardal, Gilberto esteve, eu não sei exatamente quanto tempo em campo, talvez 20 minutos, 20 minutos talvez, 20 minutos ou pouco mais do que isso. Tem uma abordagem terrível num contra-ataque ou numa bola perigosa do Gil, que aborda o lance pernas abertas e é papado. No lance do gol, pronto, marcámos gol, mas está no meio campo, Gilberto, depois vai descair para a direita à pressa para ver se se posiciona. Volto a perguntar... É verdade que Auschwitz é muito menos influente no jogo do Benfica a jogar a defesa de direito, não há dúvida. Mas ainda assim não equilibra muito mais equipas do que ter Gilberto?
Eu concordo em absoluto com isso. Eu, por exemplo, acho que nós tínhamos o André Almeida, que também era um jogador muito ofensivo por aí além, mas que dava um equilíbrio defensivo à equipa, como eu acho que, por exemplo, o Auschwitz até dá. E além do equilíbrio defensivo, acho que o Auschwitz dá posse. É verdade que não... Enquanto ele teve a lateral direito, também... pouco ou nada fizemos por aquele lado a nível ofensivo, mas deu aquele equilíbrio e dá aquela posse que o Gilberto não dá. O Gilberto, pá, é muito, muito irregular com a bola nos pés, mesmo a receber, e as equipas já perceberam isso, é ver quando o Gilberto joga e quantas vezes é que os jogadores não caem logo em cima do Gilberto a pressionar, porque ele aquilo até parece que queima, a bola bate-lhe nos pés e a coitadinha da bola é ver a bola a gritar. Portanto, é assim, acho que o Bá provavelmente irá regressar muito em breve. E aí, claramente, o Auschwitz... também acho que sim. E aí o Auschwitz, como é óbvio, vai para o meio campo. Eu não sei se o Roger irá...
O meio campo ou para a ala, né?
Ou para a ala, sim. Até pode dar o caso de acontecer até o Austin jogar no lugar do João Mário, se o Schmidt decidir meter o João Mário no banco. E aí sim, se calhar entrar o Guedes, não sei, pronto, já estamos aqui a divagar. Eu acho é que estás a ser muito ambicioso quando dizes Austin e João Neves no meio. Não estou a ver o Roger
Schmidt. Pois estou, não, nós no fundo estamos a divagar muito porque pois, de facto pois, acho é que muito ele, difícil para ver como os jogadores estarem bem, é difícil para ver o que é que ele vai optar no próximo
jogo. Mas de repente o Benfica ganha uma opção nova com o João Neves, correto? O Benfica de repente ganha de uma opção nova.
Completamente, o João Neves neste momento é uma opção mais do que credível para jogar. E eu acho que ele vai jogar. Eu acho que o João Neves vai voltar a jogar. Não estou a ver o Schmidt.
Tem que jogar.
O João Neves tem dado coisas ao Benfica que nós não tínhamos, como disse o Teixeira, desde o Enzo. E também referi-se que não estou a compará-lo com o Enzo. Mas o tipo de jogo do Neves é totalmente diferente do Chiquinho, por exemplo, que é com quem nós podemos comparar, que é o que tem assumido a titularidade desde a saída do Enzo. Eu acho que a equipa ganha muito mais com o Neves do que com o Chiquinho, sinceramente. E nestes dois jogos
isso vai. Foi o melhor em campo para ti? É, foi o Chiquinho eleito o melhor em campo, mas João Neves não foi de facto o melhor em campo, não foi o mais decisivo?
Sim, o Chiquinho é o melhor em campo porque entra e faz o gol, não é? Na primeira vez toca na bola, mas eu não concordo nada com essas eleições de melhor em campo assim. Eu acho que para mim o melhor em campo foi o João Neves, sem dúvida nenhuma. Foi o jogador mais regulado do Benfica todo o jogo e criou várias situações. Ele tem uma inteligência para um jogador de 18 anos já muito acima da média. E para aquela posição, não é? A pressão que este jogador devia sentir a jogar com 18 anos no meio campo do Benfica, não é? Nós dizemos, pronto, o António Silva também sentia isso como defesa central. Mas o João Neves está também no meio campo, que é uma posição também crucial. Onde ele tem...
Não, perdão, neste momento da época.
E neste momento, no pior, e ele entra no Benfica no pior momento do Benfica. Que ainda é mais uma questão importante a salientar. E entra, parece ele foi titular a época toda. Portanto, não quero agora embandeirar em arco, como se costuma dizer, mas que o miúdo entrou e revelou ter, como nós costumamos dizer, escroto de aço, lá isso ele tem. E acho que vai continuar a ser a opção e com toda a justiça. Acho que ele dá muito ao meio campo do Benfica. Acho que o Benfica tornou-se menos previsível com o João Neves em campo do que com o Chiquinho. Portanto, acho que é para manter.
Tu falas super bem, mas estás a falar excepcionalmente bem, perdão.
Pronto, obrigado.
Está inspirado, Pedro Pardal hoje está inspirado. Hoje o Pedro está a ser o João Neves, está a ser o nosso Aymar. Pedro Teixeira, ainda sobre o João Neves, apalpando-lhe a zona pública, sente escroto de aço, como diz Pedro Pardal, sente tomateira? Eu perguntando de outra forma, mais a sério, concordas que é a tónica especial que o Benfica precisava nesta altura?
Ele acaba por ser tónica especial, enfim.
Que está cansado outra vez, Pardal.
Não estou. Essa pergunta. Não gostava de responder essa pergunta dessa forma, mas acho que sim, que ele teve um impacto muito positivo, sobretudo não é pelos resultados ou pela atitude dele, quase como se fosse já um sénior muito inteligente nas suas decisões, como se falou aqui. Foi mais precisamente pela capacidade que ele teve de dar ao nosso jogo coisas como a Pardal dizia que nós não tínhamos já há muito tempo. E por esse motivo, acho que foi uma opção muito válida e que devemos manter. E nesse aspecto, e muito interessante.
Pedro Teixeira, continuo em ti. Agora falando de menos bom, é só para ganhares ritmo, tu estás pouco solto, pá.
Vai, dá-lhe.
Tino. Não teve muito tino neste jogo, pelo menos na minha opinião fez um jogo, não vou dizer desastrado, como tinha no alinhamento, mas foi um jogo não muito interessante. Chico me entrou e agitou. Isto foi só um jogo mau de Florentino ou é um mau momento de forma que se tem prolongado há alguns jogos até para esta parte?
Não queria muito dramatizar a exibição do Tino. Pronto, pá, as coisas não lhe correram tão bem. Se calhar a dada altura era preciso um jogador com outras características e daí ele que também esteve de fora pode ter tido um jogo menos bom. Não queria estar a dramatizar muito sobre esta edição dele. Continuo a achar e ter tal confiança no Tino. Sim, não sei se será a opção em virtude das outras opções que temos disponíveis, mas é isso, não vou dramatizar esta exibição de Tino.
Sim, eu já estava preparado para dizer isso. Não, eu não vou dramatizar, mas há pouco dizia, não, meio campo com Alves, Francisco e João Neves.
Pois, mas é mais por termos essas duas soluções que neste momento estão melhores, não é? Na minha opinião. E gostava de ver. Não seria inédito o Washington a ocupar essa posição, acho eu. A posição de Coutinho tem ocupado.
Sim, e de resto, a propósito disso, Auschwitz, não sei se acompanharam hoje num jornal, creio que na, num jornal mais afeto ao Benfica, fazendo publicidade.
Jornal Benfica?
Não, não, é um jornal cujo nome é parecido com o instrumento que se usa no campo de futebol para desenrolar um jogo. Não sei se viram o mapa quente de Auschwitz. Ocupa, é mesmo muitas posições, não sei se viram isso. Depois partilho com vocês pelo WhatsApp, ou seja, isso só significa que é um jogador que ocupa mesmo muito, muitas posições. E bem, Pedro Pardal, ainda sobre Tino, a verdade é que o Benfica, o meio-campo muito passivo, muito pouca pressão à saída de, em construção do Gil Vicente, muitas vezes com perigo. Passou por aí, passou pela má exibição do jogador que é tampão, e pergunto também já agora se é má forma, se foi só um mau jogo.
Eu acho que foi apenas um mau jogo. O Florentino é aquele jogador, não sendo deslumbrante, mas o Florentino normalmente é um jogador muito regular, e neste jogo, pá, acho que foi um dia mau, certo, como todos os jogadores podem ter. Neste caso aconteceu o Florentino, teve várias distrações, às vezes tinha a bola nos pés e parece que se esquecia que estava num jogo, que muitas vezes vinha os jogadores, o Vicente lá de trás vinha recuperar a bola e ele distraído nem reparava que eles vinham tirar a bola. Acho que foi mesmo um dia mau apenas. Não me parecia que o Florentino estivesse englobado naquele conjunto de jogadores que tem num momento de forma mais baixo. Acho que foi mesmo um jogo menos bom, pronto. E não sei se ele não vai ser titular com o Braga, por exemplo. Não sei. Agora estamos na dúvida porque, né, nestas novas opções que nós temos agora, ainda bem que temos, abrem aqui um leque novo que vai nos deixar na dúvida até perto da hora do jogo. Mas se o Tino for titular, não estranho nada, porque acho que ele não, claro, acho que ele não está num mau momento. Acho que foi apenas um jogo mau, não mais que isso.
E tendo em conta, acho que a cabeçada ofensiva, sim, do Braga,
exatamente,
é o que pode acontecer.
Porque é assim,
mais sentido acontecer.
O Auschwitz pode jogar nessa posição, mas a verdade é que as características que o Tino tem, mais nenhum jogador do plantel tem. Que é aquele tipo de jogo combativo, de choque, de recuperar bolas. Acho que o Tino é muito importante nisso e não sei se neste jogo não fará falta. Temos que, assim, não estou com isso a dizer que o Benfica tem que ir para este jogo a esperar pelo Braga. Não, eu acho que o Benfica tem que ir para este jogo e ir para cima do Braga. Mas para ir para cima do Braga também precisas de um jogador que seja ali tampão. E acho que o Florentino pode ser importante. E é isso.
Caríssimos, fazemos já a análise ao Benfica Braga. Análise não, a antevisão. Benfica Braga na segunda parte deste episódio. Para fechar a primeira parte, Pedro, para dar os teus 15 e 0.
Como já me adiantei há pouco, o meu 15 vai para o João Neves. Também reparto um bocadinho também com o Auschwitz, que acho que depois também subiu muito quando o Schmidt o colocou no meio campo. Acho que a partir desse momento também ganhou muita influência no jogo do Benfica, tanto que é ele que faz aquele cruzamento espetacular para o Chico. Mas o João Neves, para mim, é claramente o melhor em campo e leva o meu 15. O zero vou dar ao Ramos e ao João Mário. Acho que foram os dois jogadores claramente menos influentes neste jogo do Benfica e fiquei um bocado assustado. Além de não estar nem sendo influentes, é mesmo, parece-me que eles fisicamente estão um bocado também em baixo. E isso é o que me causa mais preocupação.
Oh, Pardal, e já agora, antes de ir aos 15 e 0 do Teixeira e abrir a discussão aos dois, já há algum tempo que andamos a falar ou a questionar o porquê desta falta de rendimento desses dois jogadores. Eu sempre fui dizendo que achava que era cansaço, o Teixeira falou de falta de confiança. Estamos a falar, é um misto dos dois nesta fase?
É, acho que sim. Acho que neste momento já é um misto dos dois, claramente. Principalmente, eu acho que isso nota mais no Gonçalo Ramos. Nós antes víamos um Ramos que podia não marcar, se calhar num jogo ou em dois jogos consecutivos, mas vias um Ramos em jogo sempre muito confiante e aquela pressão que ele faz, ele é o primeiro homem do Benfica a defender, não é? Tem muito essa característica de ir muito fazer pressão nos defesas do contrários. Neste momento ele faz, mas já não faz tanto. E mesmo quando ataca ou quando tenta rematar, parece que remata já sem confiança. Parece que quando remata já sabe que não vai marcar. É isso que neste momento faz a grande diferença. Portanto, acho que é mesmo um misto. É falta de confiança e é falta de físico neste momento, para mim.
No geral, toda a equipa marca menos golos, não é?
Sim,
mas,
sim.
Mas isso também não ajuda.
O Pedro, não sei se passa-lhe a palavra, os seus 15 e 10.
Até só que estamos a falar dos dois melhores jogadores do campeonato, não é? João Ramos. João Ramos.
João Ramos, exatamente, uma grande dupla.
E então, por esse motivo...
E também se quiser falar sobre este assunto.
Sobre este assunto, e ainda bem que lembraste essa estatística que é importante e relevante, daí não ser tão fácil também para Roger Schmidt abdicar dos dois, não é?
Mas, exato. Pronto,
até porque isso é um objetivo também da equipa, não é o primordial, mas é um objetivo importante, ser o melhor marcador. É um objetivo mais individual, mas enfim. O meu, os 15 e 10, eu repito exatamente o que o Pardal disse, concordo em absoluto. Destacava os mesmos jogadores pela positiva e pela negativa. E um 15 também para o Fábio, que faz anos hoje.
Olha, então agradeço.
Isto é inédito.
Pô, isto é inédito só para o ano.
Caro ouvinte, atenção.
Será que ele chega até para o ano? Será que não vai estar vivo?
O Fábio, o glorioso, o Fábio participa de tudo. E mais não digo depois disto. Pedro Teixeira, agradeço imenso o seu 15, numa altura em que o meu 15 ia para Pedro Pardal. Depois desta prestação até agora, pelo menos, a não ser que se deslumbre, até agora exímio. Exímio RTP e Benfica TV, metam os olhos. Não levem o Pardal sozinho, levem-nos os três. Análise soberba de Pedro Pardal. Os meus 15 e 10, além do 15 ao Pardal, 15 a Neves, 15... Acho que vou dar só ao Neves. Acho que merece o 15 sozinho. O 0 vai para Ramos, em particular, pelas razões que já disseram. Portanto, também não vale a pena expandir. Algum cansaço, também por aquela estatística que falámos no início. Muito importante no primeiro momento defensivo. E talvez por isso bastante cansado e a seca de remates à baliza em 6 jogos, apenas um remate à baliza a contar, porque ele com o Estoril ou mesmo neste jogo com o Gil Vicente, uma bola que já não contava em fora de jogo. Camaradas, antes de avançarmos para a segunda parte deste 15 a 0, gostaria, e antes de irmos ao glorioso, gostaria só muito rapidamente de uma palavrinha especial para mais um capítulo do pacote Premium Experience do Full Portuguese Football Experience. Não quero adentrar muito, algumas, acho que o trabalho ontem foi um bocadinho tremidinho, houve muita, não sei, não queria adentrar aqui, posso-vos perguntar se partilham das dúvidas naquele lance do penalti ao Benfica que muita tinta fez correr. Aparentemente é um penalti injusto, o lance com o Otamendi aparentemente também não valia para nada. É mais um capítulo Full Portuguese Football Experience. Aparentemente, ali também a norte, houve outro capítulo que não vale a pena aqui falar. Posso passar a palavra e, se quiserem, expandir sobre isso. Queria só também dar uma palavrinha importante aos adeptos do Benfica que estiveram em Barcelos. Acho que reforça aquela nossa ideia que temos sempre vindo dizer. Bom, os benfiquistas são todos iguais, mas há aquela sensação que os benfiquistas do norte são rijos. E ao ponto de termos ali o domador de tripeiros, ele e não só, havia vários, chorando. Portanto, uma palavra especial aos adeptos do Benfica. É assim que queremos os adeptos do Benfica, é unidos em torno da equipa. Acho que é isso que o Benfica precisa e assim somos maiores. Meus caros, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isto, Pedro Pardal e Pedro Teixeira. Podes começar tu, Pedro Pardal.
É mais do mesmo, quer dizer, e nesse Full Portuguese Football Experience temos que incluir, claro, depois os comentadores das redes sociais que vêm com imagens e falar em vergonha, não é? No penalti que foi marcado sobre o Musa, neste caso. Mas, quer dizer, o que é que uma pessoa pode dizer mais, não é verdade, nesta altura? Não vale a pena dizer muito mais, estamos em primeiro lugar, não é? Está a fazer comichão, o Benfica não perder mais pontos e então tem que jogar com tudo. Agora, eu só deixo isto, né? Eu ainda já tinha visto muita coisa neste campeonato. Ainda não tinha visto, era um fora de jogo atrás da linha de meio campo. Mas pronto, isso também já posso fazer o cheque. Agora, vamos ver o que é que ainda virá aí mais para a frente.
O Pardal não para. Eu daqui a pouco calmo e o Pardal faz o episódio até ao fim. Está a disparar bullseye para todo lado. Pedro Teixeira, não sei se quer contribuir com a sua opinião extremamente irrelevante, especialmente depois do Pardal falar. Tem a palavra, Pedro Teixeira.
Não tenho nada a dizer. Não, estou a brincar. Não, mas, enfim, é mais do mesmo. Vai ser assim até o fim do campeonato. Temos que ser superiores em campo. Se calhar ser ainda mais superiores que o normal, porque, de facto, é esta a realidade. O Full Portuguese Football Experience.
Muito bem, Teixeira disse bem.
É verdade.
Agora,
é verdade.
Não disse eu, mas eu li, tive que ler, para dizer bem, tive que ler.
Mas, claro, vamos avançar para a segunda parte. Antes. novíssima, novíssima rubrica Glorioso, que só tem um ano, ou vai fazer um ano. Esta rubrica, lembramos que dois amigos do painel do 15 a 0 vão a jogo, lançam um gol debaixo de um tema. O tema esta semana é, nem de propósito, melhor gol contra o Braga na Luz. Eu até creio que este tema é um tema repetido, mas nunca importa, nunca é demais lembrar os golos em esmigalhamentos ao Braga na Luz. Temos vários nos últimos anos. O outro vota, esta semana a votar, é Pedro Teixeira. Fábio Silva e Pedro Pardal vão a jogo. Pedro Pardal, não sei se quer lançar o seu golo.
Posso lançar. Eu acho que já tínhamos feito isto porque eu lembro-me de ter escolhido um golo contra o Braga. Não me lembro já em que categoria foi, mas provavelmente foi também no outro jogo qualquer Benfica-Braga. Que era o do Poborski. Mas eu, como não gosto de repetir, desta vez trago um golo da época 2010-2011. Salvo erro, foi daquele jogo meio-finais da Liga Europa, primeira mão em casa com o Braga, em que ganhámos 2-1, e trago o segundo gol desse jogo. Estava um igual, tivemos um livre ali a uns 25, 26 metros da baliza, perfeitinho ali para o pé esquerdo do nosso Taquara Cardoso, mandar um bilhete que o Arthur só viu com os olhos, né? Não, tentou chegar lá, mas não conseguiu, como é óbvio. Foi um tiraço, a bola quase furava a rede. Não sei se lembro desse golo, eu já não me lembrava, mas assim que vi disse, não, tem que ser este. É o meu golo.
Hoje creio que é uma estreia, são dois gloriosos de livre. Olha, dois golos de livre. Lembro bem esse golo de Cardoso, meio final não acabou bem para nós, não interessa, é um grande golo na mesma. O meu golo também é de livre, era a época 15-16, não sei exatamente, ficou 5-1, não sei qual é o golo, eu creio que é o 5-1. Samaris, um livre de muito longe, bastante longe do meio da rua, 30 metros à vontade, a bola vai, a câmara não apanhou o golo durante o jogo, só vemos bem durante a repetição, tal foi a imprevisibilidade e a espetacularidade daquele golo. De resto, um golo vencedor, de resto. O guarda-redes toca na bola, mas só para confirmar o golo, reparem, sim, vai lá, sim, só para dizer que não chega, ele bem tentou, mas não chega. E portanto, Samaris, um grande benfiquista, um grande golo. Pedro Teixeira tem a palavra.
Não me lembro desse golo, vou aqui pesquisar.
Para tu confirmar.
Eu hoje estou sensível, estou muito sensível. Fábio Fossila faz anos e acho que estás a despertar este meu lado humano em mim.
Que raro, que diabo, demónio.
E portanto, não, hoje
não me faças fazer uma queixa à FIFA.
Não acredito, meus amigos, vou atribuir o prémio ao Fábio Silva.
Vais fazer uma queixa à FIFA.
Não, é de facto um grande golo, mas pronto, e não havendo aqui forma de desempatar estes dois grandes golos, vou escolher.
Epá!
O do Fábio, que ele faz.
Epá, o homem já podias ter dado outros grandes gols que o Fábio trouxe aqui. Ainda por cima são dois livros. É olhar para um e olhar para o outro.
Eu não sei se vamos ter celebrado esta data novamente, portanto, Fábio, meus parabéns.
O guarda-redes toca muito bem na bola, até. Na ponta dos dedos.
Estou a sentir que há aqui um teatrinho entre Pedro Teixeira e Pedro Pardal. Isto foi combinado.
Para mim, isto hoje é o fim do critério do guarda-redes toca na bola. Hoje acaba aqui o critério. Não, acaba aqui o critério do guarda-redes tocou na bola. Acabou.
Pardal, não vamos falar muito. Não vale a pena. Pronto. Ele faz antes.
Caro ouvinte, isto é um presentinho envenenado. Eles tinham que dar um presentinho, porque eles são mais pessoas, e agora estão aqui com este teatrinho só para eu me calar. É para eu me calar, não é, Pedro Teixeira?
Eu não tenho nada a ver com isso.
Seguimos.
Meus caros, então Fábio Silva recebe o seu nono glorioso, ainda assim muito abaixo na tabela. É por isso que Pedro Teixeira o deu. Escolheu este momento para me dar o glorioso, porque faço anos. Porque no resto do ano ele continua a ser uma besta. Não se desengane, caro ouvinte. Pedro Teixeira não é assim tão boa pessoa quanto aparenta. Meus amigos, segunda parte do 15-0, Benfica-Braga. Próxima jornada do campeonato, a 30ª jornada, salvo erro. Eu já perguntei isto, Pedro Teixeira, antes do jogo do Porto. Pergunto novamente, este jogo é a final do campeonato? Lembro que Braga é candidato sério. Fala-se Benfica-Porto, mas Braga é candidato sério.
Ah, eu acho que esta resposta é óbvia e provavelmente foi a que eu já dei ainda outra vez. Isto, até ao fim, vão ser tudo finais, não é? Temos que ganhar os jogos todos e não podemos... E este, então, claro...
Deixa-me insistir na pergunta. Este jogo, okay, Benfica, okay. Braga na Luz, Braga num adversário difícil, para aquilo que falta para o Benfica ser campeão, esta vitória é muito importante. É, tipo, o jogo mais importante daqueles que faltam?
Reveste de particular importância por ser um dos mais difíceis adversários que vamos enfrentar nos próximos jogos, e esse é o Portimonense, não estou a brincar. Mas acho que era um erro não encararmos todos estes jogos como... Pá, não nos adianta ganhar ao Braga e depois perder na jornada seguinte contra o... Não é? Portanto, não, contra o Portimonense. Portanto, não vale a pena. É, sim, ok, é um jogo... O Braga tem sido uma das grandes equipas deste campeonato. Vai ser muito difícil. Se ganharmos e eliminarmos um dos dois maiores adversários dos quatro jogos que faltam, mas seria um erro se depois desvalorizarmos os outros adversários. E temos que ganhar os quatro jogos, na minha ótica é isso. Somos capazes, portanto, jogo a jogo, final a final.
Passamos a palavra a Pedro Pardal para uma opinião vertiginosa.
Melhor. Importante. Uma opinião melhor.
Estou a brigar contigo, Pedro Pardal.
Não, eu concordo em absoluto com o Teixeira. Acho
obrigado.
Que...
Passamos à próxima pergunta. Estou a brigar.
Não, eu, lá está. Eu acho que o Benfica, todos os jogos que o Benfica vai ter até o final do campeonato vão ser jogos muito difíceis, como já vimos agora, por exemplo, com os Juízes. Ouvimos, e decisivos, claro. Porque a concorrência está perto, a concorrência também não perde pontos há algum tempo. E o Benfica, neste momento, que é a única equipa que depende de si mesmo, não é? Só tem que entrar em campo e ganhar, fazer o seu trabalho. É como disse o Ruben Dias, é meter umas palas e pensar só no título, mais nada. Acho que os jogadores do Benfica têm que estar focados nisso. Acho que, como disse no início do programa, temos que ir para cima deles. O Benfica tem que entrar neste jogo e assumir o jogo desde o início para ganhar, como é óbvio. E não deixar que o Braga ganhe a lente no jogo, porque o Braga é uma equipa perigosa, tem bons jogadores, jogadores muito experientes, internacionais, e se deixarmos ganhar confiança, que eles até estão com muita confiança neste momento, vêm de uma goleada, será mais difícil ainda para o Benfica. Mas o Benfica, jogando em casa, com os seus adeptos a apoiar, que é o que nós esperamos, e tendo em conta que já recuperámos outra vez a senda das vitórias, acho que a equipa do Benfica só tem tudo para fazer um grande jogo e, acima de tudo, ganhar o jogo. Lembrem-se, neste momento estamos a 3 vitórias de sermos campeões. Portanto, quanto mais depressa alcançarmos esse objetivo, melhor. E menos as damos às outras equipas para continuarem a ter esperanças em nos alcançar. Eu só deixo um alerta. Uma coisa que o que me faz temer mais este jogo é o facto de, provavelmente, o Braga vir jogar à Luz naquele sistema de com 3 centrais. E deixa-me um bocado em alerta. Porquê? Porque o Benfica este ano, sempre que jogou com equipas nesse sistema, não se deu muito bem. Basta ver os jogos que fizemos com o Sporting em casa, fizemos os jogos do Inter, tirando o Porto, que não joga nesse sistema, mesmo o Braga, quando fomos a Braga para o campeonato. Portanto, acho que é um dado a ter em conta e espero que a equipa esteja preparada para isso.
Mas olha que até no jogo para a Taça de Portugal, até o Bá a ser expulso, creio eu, o Benfica até fez um grande jogo, controlou muito o Braga.
Fez, sem dúvida.
Pedro Teixeira, o Benfica terá a intensidade que se pede para um jogo destes? O Benfica, talvez seja por aí que o Benfica pode começar a ganhar o jogo, além de tudo o resto. O Benfica terá essa intensidade, essa vertigem que fez deste Benfica o Benfica invencível quase ao longo de toda a época?
Eu acho que o Roger Schmidt já respondeu essa questão. Ele já disse que o Benfica que tivemos em Barcelos vai ser o Benfica que vamos ter até o fim da época, e eu acho que tivemos essa intensidade, essa... Não conseguimos marcar muitos golos, mas a equipa estava bastante aguerrida e acho que voltou esses índices de agressividade. Portanto, não espero menos para este jogo com o Braga, não, nem podia ser de outra forma. Se a tua pergunta é se vamos assumir o jogo, se vamos querer dominar por completo, acho que sim, só pode ser. Somos melhores, temos que provar em campo.
Agora sim, Pedro Teixeira pode ensaiar à vontade. Que 11 é que avançaria?
Olha, como temos vindo a falar ao longo do episódio, para mim acho que vai ser muito difícil de prever o que o Roger Schmidt vai fazer, mas eu, se cara tem contrassenso com o que disse há pouco, apostaria num 11 Tem aqui uma grande dúvida que tem a ver com o VAR, não é? Não sei em que ponto é que da recuperação se encontrou o VAR.
O VAR está disponível.
Pois, mas já estaria para este jogo em Barcelos, não é? E acabou por não jogar. Mas pronto, vou assumir que ele está bem e apostaria em VAR de início para libertar o Austin para o meio campo e porventura colocaria mesmo como ele defendia. Só tenho dúvidas se Tino ou... É assim, há o meu 11 preferido, mas já sei que o Roger Schmidt não o vai fazer, porque provavelmente vai pôr o Austin na esquerda e posso fazer as duas variantes. Pondo o Austin na esquerda, colocaria o Neres no lugar de Rafa e João Mário na direita e Ramos na frente, por aqueles motivos que já se falou atrás. Se ele jogasse no meio, o Austin, colocaria o João Mário na esquerda, Rafa na direita, Rafa não, Guedes no meio e à direita João Mário e Ramos na frente. Tudo incide, sobretudo a minha grande dúvida é onde vai jogar Oshness.
Pedro Pardal, a pergunta de 1 milhão de euros, onde é que vai jogar Oshness? Oh, Oshness, foda-se, eu
estás a copiar o meu português.
Onde é que joga Oshness e se joga Neres?
Pois, acho que esses dois vão estar aqui a incidir no mesmo ponto. Isto porque...
E atenção, para nós, como o Roberto, e essa questão fica já arrumada se vai não jogar, porque se não joga,
sim. Faz a perder. Mas eu aposto que o Bá vai jogar. Acho que se ele está disponível, não creio que o Roger Schmidt vá arriscar colocar o Alcenas a lateral direito contra o Braga. Porque o Braga é uma equipa muito perigosa, tem jogadores muito bons nos flancos. O Braga também é uma equipa que aposta muito no jogo lateral. Portanto, acho um risco muito grande apostar no Austin neste jogo lateral direito. Portanto, eu prevejo que se o Bá estiver mesmo a 100%, que o Bá vá a jogo. Depois, a minha dúvida entra aqui e eu acho, e também faço aqui outra aposta.
Mas, ok.
Eu acho que estou para ver o Roger desta vez apostar no Chiquinho, acho eu. Acho que ele vai apostar no Chiquinho neste jogo. Acho que vai privilegiar a posse de bola e é capaz de, se calhar, e agora vou contra aquilo que eu disse também no início, que acho que para mim o Tino devia ser titular, mas eu acho que o Roger Schmidt vai abordar este jogo muito na posse de bola e ele aí costuma preterir o Florentino e aí entraria o Chiquinho. E depois, a questão Austin é, eu para ver se o Austin jogar na posição que ele normalmente joga com o Schmidt, eu acho e temo que quem vai parar o banco seja o Neres. Pelo menos é o
Neres ou Neves?
Neres, o David Neres. Porque é o comportamento recorrente do Schmidt. É apenas é apenas por aí que eu estou a pensar.
Então, mas espera lá, quem jogaria ao lado de Chiquinho, na tua opinião?
Eu jogaria o João Neves.
Ok.
Era Neves e Chiquinho. É o que eu acho que o Roger vai fazer. Eu jogava com o Florentino em vez do Chiquinho, mas eu acho que o Roger Schmidt vai privilegiar a posse no meio campo e normalmente quando ele faz isso privilegia o Chiquinho em vez do Florentino. Portanto é por aqui que eu estou à espera.
São muitas dúvidas que até acabam por ser
simples,
mas é bom. Estas dúvidas são boas.
Exatamente, são boas dúvidas. É óbvio que bem administradas aí sim terão um bom resultado. Pelo menos o Benfica está mais imprevisível. Agora que temos João Neves, é uma solução. Combinar Chiquinho e Florentino, ou Chiquinho e Auschwitz, ou Chiquinho e Neves. Pode ser unânime, e é unânime que Neres tem que jogar.
Sim, para mim o Neres é Neres e mais 10, sempre.
Caríssimos, vamos ver o que é que sai desse jogo. Um jogo importantíssimo, talvez de todos os jogos, pelo menos dos mais importantes que temos. É claro que são todos importantes, mas vá, os mais difíceis, Benfica-Braga e Sporting-Benfica. Jogo em casa, de nossos adeptos, vimos de resultados positivos depois dos maus resultados, portanto seria muito importante e vamos ganhar, vamos ver. Para a próxima semana estaremos aqui para nos regozijarmos com esses 3 pontos, serão mais 3 pontos, sem dúvida. Antes de fecharmos o episódio, há Quiz a Zero, a rubrica em que os amigos do 15 a 0 testam se têm Benfica na língua. Creio que esta semana o juiz será Pedro Teixeira e o julgado será... Quem será? Quem será Pedro Teixeira?
Tudo depende se queres ter uma prenda ou não.
Quem é que vai a jogo? Quem é que vai responder?
Eu fui o último a responder.
Então quer dizer que sou eu?
Pois. Eu tenho um quiz fácil.
Então vou eu.
É a minha prenda para ti, Fábio.
Não, isto cheira uma moscambilha.
Eu fui o último a responder, portanto, acho que
tem a responder. Sou eu. Então, sem mais demora, Pedro Teixeira, passo-te a palavra para o juízo final. Espero que não me... Espero que a taça Teixeira não me passe a ser Teixeira e Silva. Embora você também tenha Silva no nome. Tenha a palavra, Pedro Teixeira. Lembro só o ouvinte, só para quem não conhece esta rubrica, é difícil não conhecer. São 4 perguntas, 4 prémios. Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga Supertaça ou a tal famosa Taça do Algarve ou Taça Teixeira. Pedro Teixeira, tenha a palavra.
Vamos lá, então. E repito, isto é uma prenda para ti, Fábio. É impensável te falhar.
Aprendi, merda. Dizendo que
não, se não acertar as 4 perguntas, é uma autêntica vergonha. Portanto, se na história do Campeonato Português a vitória valesse sempre 3 pontos, se valesse sempre, porque houve uma altura em que só valia 2, e lembro também que houve, o Campeonato Português já flutuou em número de equipas presentes na competição, portanto já foram, acho que o máximo já foi talvez 20, não sei se chegou a 20, mas perto disso. Agora temos 18, não sei, não interessa, já variou muito.
Já se perdeu.
Já me perdi, exatamente. Qual seria o recorde de pontos do Benfica se as vitórias tivesse valido sempre 3 pontos? Portanto, as hipóteses possíveis são 88 pontos, 95, 92 e 101 pontos. E esta pergunta vem na sequência de ainda ser possível o Benfica alcançar um recorde. Obviamente que este recorde que o Benfica pode alcançar não é condizente com estes números que eu trago aqui, porque estamos a fazer uma comparação que não
se pode fazer. Estava a falar-se de carregar, então. 88, 95?
88, 95, 92 ou 101 pontos.
Ok, caramba. Muito bem, não havia mais fácil. Não havia mais fácil.
Esta é uma pergunta facílima.
Ora bem, o Benfica já fez 88 pontos com o Rui Vitória.
E
Sérgio Conceição, creio que bateu ou ultrapassou esse. Eu creio que foi 88 ou 86. Não é?
Posso perguntar a Helena se estás na net a ver a resposta?
Não está. Não está, coitadinha, tem causa comigo. Meus caros, 88, o que é que o Rui Vitória fez? Se o Benfica pode bater este recorde, não acredito que seja 101, 92 ou 95. Ora, o Benfica, à data, tem...
Deixa-me só dizer-te uma coisa. O Benfica pode bater o recorde, mas o recorde de pontos que tem, o recorde real, o que efetivamente tem neste momento. Não é este recorde hipotético que eu trouxe aqui, porque eu estou a falar para o caso de, no passado, todas as vitórias valerem 3 pontos. Eu dei aqui uma volta à pergunta, por isso é que tu estás a confundir.
Pois, olha, eu não faço ideia. Não faço ideia. Mas vou apontar para os 101.
Tenho certeza?
Não.
E com orgulho. É o teu aniversário, pá.
É assim, eu faço anos em... Eu nasci em 91, portanto, 92, será que é uma pista? Será que... Olha, a Helena viu, está-me a dizer. Não, estou a brincar. Não faço a menor ideia, eu vou dizer 101.
Pronto.
Embora, espera aí. Espera lá. Não, vou dizer 95.
Vá, decide.
Vou dizer
95. Que seja agora a tua resposta final, vamos lá.
Vou dizer 95.
Ok.
Vou dizer, estou a brincar, 95.
95. 88 pontos foi de facto o número de pontos que o Rui Vitória alcançou e é o recorde atual do Benfica, de pontos, salvo erro. Posso estar enganado, mas não creio.
Em 15-16.
15-16. E nós ainda podemos bater esse recorde fazendo 89, se ganharmos todos os jogos, creio eu. Também não tenho certeza disto, mas creio que sim. Acho que é 89 o valor. O recorde seria de Eriksen. Portanto, não foi 88, claro. E seria de 101 pontos, caso na altura todas as vitórias valessem 3 pontos. Se estivesse certo e voltaste...
Teixeira é venenoso, porque ele tens a certeza.
Eu digo sempre isso, tu não costumas voltar atrás, mas enfim...
É velhíssimo.
Vamos lá para a segunda pergunta.
Avança.
Esta é fácil, sabes de certeza absoluta e ainda por cima tu. Quanto é que ficou o Benfica-Braga na última vez que o Benfica foi campeão, ou seja, em 18-19? Eu para aqui se calhar nem vou dar hipóteses, tu vais acertar direto.
Olha, não sei. Oh. Por acaso não sei.
Portanto, as possibilidades são 5-1, 6-2, 4-1 ou 3-3. 18-19.
Está bem, eu sei que fora ficou 4-1 ou 4-2 no final do campeonato. Lá, dizes tu 6-1, 5, 6-2, 5-1, 3-3 ou o quê?
Eu coloquei aqui 5-1, 6-2, 4-1 ou 3-3.
Está no geral.
Pois, ora bem, meus caros, 3-3 creio que não foi. O jogo foi no final da primeira volta, ainda com o Rui Vitória. Eu vou... Há alguma coisa aqui que me diga. O Benfica estava muito mal, mas eu creio que o Benfica ganhou 6-2. Foi um resultado gordo, apesar do mau momento do Benfica. O Rui Vitória foi despedido pouco tempo depois. Vou dizer 6-2, sem certeza absolutamente nenhuma.
Tens a certeza?
Não. Ou 5-1 ou 6-2. 5-1 sei que foi... 5-1 sei que foi em 15-6... 4-1 é outro resultado popular do Benfica, eu diria 6-2. 3-3 não acredito.
Qual é a tua resposta final, Fábio?
6-2, 6-2.
Não vais mudar desta vez, é isso?
Não vou. Tu és malandro, estás aí...
E fazes muito bem não mudar, a resposta certa é 6-2, Fábio, muito bem.
Menos uma taxa, Teixeira! Yes! Eu não lembro desse jogo.
Mais uma semana em que a taça Teixeira fica com Teixeira.
Obrigado.
Estás contente, Teixeira?
Próxima pergunta, já estás
a dizer. Vale a pena dizer, o quiz a zero é um pouco de tortura, porque sempre que um gajo sabe que não vai ganhar a taça Teixeira, é um alívio do caraças. Yeah. Especialmente para continuar, para perpetuar a burrice Teixeira, não acham? Estou sempre malzinho contigo, Teixeira. Força, continua.
Quer dizer, o Teixeira hoje trouxe-te o bolo de aniversário e tu
estás a fazer. Não, dois bolos que eu lhe estou a trazer.
Pois é.
Ele não percebeu isso.
Nada, amigo. Muito obrigado. Enfim. Podes continuar. Peço desculpa.
Uma pergunta interessante. A próxima. Quantos jogos fez Chicão pelo Braga? Recordo que ele teve emprestado ao Braga. E quantos jogos fez nessa época pelo Braga? As possibilidades são 15, 18, 17 ou 22.
Boa questão.
Pensa.
Olha, seja como for, qual delas for é demasiado, eu acho.
Achas? Porquê? Não tem nível para o Braga.
Trata-se de Chiquinho. Ora bem, só o Jorge Schmidt para o fazer render.
Jorge.
Não, atenção que esta pergunta está mal feita.
Tá.
Então. Eu acho que o Chicão é capaz de não ter feito nenhum jogo pelo Braga. O Chiquinho é capaz de ter feito algum desses hipóteses. Já o Chicão.
O Teixeira tem uma teoria que é sempre dizer mal do Chiquinho é bom, porque ele marca, ele é do contra.
Exatamente. Eu estou aqui a providenciar um gol de Chicão na.
É aquele jogo psicológico.
Fim de semana.
Grande cabeçada, pá.
Foi uma cabeçada à ponta de lança, atenção. De elite, atenção.
Fábio.
Ora bem, eu vou fazer uma média e não faço a menor ideia. Quer dizer, nem sei
quantas. Isto não parece teu. Isto é.
Não faço a menor ideia. Como é que isto pode ser óbvio? Quer dizer, 15, 18, 17 ou 22. Eu vou por uma média, eu não faço a menor ideia. É assim, eu não acredito que Chiquinho tenha feito mais de metade de um ano. No entanto, há mais jogos que não na Liga. Vou fazer uma média e a média, ora 22, 15. Vou destes números, o que mais gosto é o 17, portanto vou para o 17.
Certeza? É a tua resposta final, Fábio?
Vou para 17.
Não vais mudar desta vez?
Vou para 17.
Ok.
Isto cheira-me a média do Carracinha.
É, tal e qual.
Portanto. Vou seguir a vossa lógica nestas perguntas. Não foi 18. Também não foi 22.
Ui.
Sobra duas opções. O que deixo já para debate se foram poucos ou muitos jogos. Já sei quais dizer que foram muitos, mas sendo 17 ou 15 não deixa de ser uma época falhada, não é? E a resposta certa é... Queres ganhar isto, Fábio?
Não sei.
Está errado! A resposta certa é 15 jogos. 15 jogos que o Chicão fez pelo Braga. Vamos esperar que não faça mais um no fim de semana, não é?
Ele é uma pessoa. Ah, exatamente, que não faça mais um, exatamente. Ele é uma pessoa, ele usa a mesma técnica.
Não, não sou, eu estou. Ser muito honesto. Exato. Última pergunta.
Avança.
Mais uma pergunta fácil. Vou aqui partilhar com vocês.
Deixa-me interromper aí. Isto era uma pergunta fácil. Onde é que era?
Pá, um Benfica Express sabe a resposta a esta questão.
Não. Nem o do Braga sabia isso.
Quando é que Chicão tinha marcado pela última vez? Em que jogo é que Chicão marcou pela última vez, além deste, claro, de Barcelos? Foi no Moreirense Benfica para a Taça da Liga, no Benfica Penafiel para a Taça da Liga também, no Benfica Estrela da Amadora para a Taça da Liga ou no Benfica Gil Vicente para a Liga? Dou-te a bola... Força.
Não faço a menor ideia. Eu sei que este foi o primeiro golo dele na Liga. Portanto, opa, o Pedro Teixeira,
os
outros são para a Taça da Liga?
São, os três primeiros são para a Taça da Liga.
Os três primeiros?
Ou seja, eu coloquei aqui, mas vou dizer novamente, Moreirense Benfica, Benfica Penafiel.
Ora bem, meu caro, eu não faço puto de ideia. Eu não sei se o Benfica marcou... No Moreirense, mas eu creio que marcou e creio que não foi o Chicão. Agora é.
Chicão!
Ora bem, eu não faço a menor ideia, meu amigo. Vou dizer. Eu acho que foi Benfica Estrela. Eu acho que neste jogo marcou o Musa ou o Chiquinho. Estavam um vestidos de amarelo, eu acho. Neste dia.
Essas coisas tu sabes. Pois. Que cor é que estás?
Eu vou dizer Benfica. Aqui qualquer coisa que me diz. Benfica Estrela, eu acho que foi Benfica Estrela ou Benfica Penafiel, eu não faço ideia, vou pôr Benfica Estrela.
É a tua resposta final?
Não. É Benfica Penafiel e Benfica Estrela, certo? Ou é ao contrário?
É, Benfica Penafiel e Benfica Estrela.
É pá, vou
dizer. Essas duas.
Faça-me, meu Deus.
Já não é igual, meu, já não ganhas, está a salgar o arrisca.
Pois é, eu te lembro perfeitamente deste jogo e deste golo.
É pá, não. Olha, vai Benfica Estrela, está feito.
Muito bem, Fábio.
Eu apostava no Moreirense.
Também eu, agora começo.
Tens a certeza que não foi o Benfica Gil Vicente? Aqui uma pequena ratoeira.
O Schmidt disse que foi o primeiro para a Liga e eu faço talvez, Schmidt.
Pronto, e o Jorge Schmidt tem razão, não foi o primeiro para a Liga, portanto essa resposta fica já excluída. Foi na Taça da Liga, o golo de Chicão, que de resto creio que jogou os três jogos. E não foi o Moreirense Benfica, foi no Estádio da Luz.
Ui.
Queres reformular? Fazes anos desta hipótese de mudar a tua resposta.
Não, porque é tão forgettable que eu não me lembro mesmo do gol. É só um guess o Benfica Estrela.
Não queres mudar? Pronto.
Não. Então é a Estrela, siga.
E a resposta está certa! Yes. Fábio Silva!
Olha.
A ganhar
uma taça da Liga. Mais uma
taça da pausa dos dois.
Isto parece Natal.
Eu sabia qual era a taça.
Tu sabias?
Eu sabia qual era a taça que ele ganhou. A taça da Liga.
É a taça da Liga que eu creio que até é o prémio mais vencido por Pedro Pardal e Fábio Silva. Mais vencido por PT Gerais, é a supertaça.
Não é a taça Teixeira, então. Pronto, está tudo.
Não, embora duas valham por muito. Querem dizer muito duas taças Teixeira. Meus amigos, Fábio Silva leva a taça da Liga. E mais uma, pois veremos a tão prometida ranking de taças. Eu creio que Pedro Pardal vai destacar, ou vai muito taco a taco com Fábio Silva. Mais uma taça da Liga para Fábio Silva, duas respostas certas nesta prenda de anos de Pedro Teixeira, que de Pedro, prenda teve só um bocadinho. Gostei muito, agradeço. Caríssimos, gostei também da vossa companhia neste 15-0, a todos os que nos ouvem. Obrigado por seguirem, sigam-nos também nas redes sociais. Foi a Cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana para, esperamos nós, contentes com esse 7-0 ao Braga, póquer de Neres e um hat-trick de Ramos, era pode bonito, ser assim. Era giríssimo. Meus amigos, até para a semana. Muito obrigado.
Exagero.
Isso foi sensual, isso aí.
Até para a semana. É só que agora não posso gritar.
Ah,
tchau.